Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Brasília recebe 22ª edição do acampamento Terra Livre. Igreja reforça combate à violência sexual contra crianças no Amazonas. Combate a pragas em plantações de bananas são intensificadas em Parintins. E base para conservação de peixe-boi é instalada em Oriximiná.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que as inscrições para edital de apoio a projetos de recuperação de áreas degradadas e enfrentamento aos extremos climáticos foram prorrogadas no Acre. As organizações devem se inscrever até o dia 6 de maio. Os detalhes com Laysa Maia.
Com investimento de 4,5 milhões, o governo do Acre prorrogou o prazo de inscrições para o edital que apoia projetos de recuperação de áreas degradadas e enfrentamento aos extremos climáticos. Agora, as organizações da sociedade civil têm até o dia 6 de maio para participar da iniciativa que faz parte do programa REN Acre Fase 2 e busca fortalecer a produção rural sustentável, especialmente nos territórios da agricultura familiar. Além da prorrogação, o edital passa a incluir também a regional do Alto Acre e traz um novo cronograma para as etapas de seleção. Na prática, os projetos selecionados vão incentivar ações como implantação de sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, acesso à água com poços e irrigação, além da geração de renda aliada à preservação ambiental. A proposta é reduzir o desmatamento, enfrentar as mudanças climáticas e valorizar a floresta em pé, levando mais sustentabilidade e qualidade de vida para quem vive e produz no campo. O resultado preliminar deve sair entre os dias 20 e 24 de maio. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital federal do país está recebendo a 22ª edição do acampamento Terra Livre, o ATL. As atividades do acampamento seguem até a próxima sexta-feira. Saiba mais com a Adespésia.
Cerca de 7 mil indígenas de 200 povos iniciaram nesta segunda-feira, 6, em Brasília, a 22ª edição do acampamento Terra Livre, o ATL, em meio à pressão por demarcações e críticas à lentidão do governo federal, enquanto o Congresso Nacional avança com propostas que ameaçam direitos territoriais. A ausência de demarcação dos territórios indígenas está diretamente relacionada às violências sofridas pelos povos, conta Simão Guarani Kaiowá, liderança da Atiguaçu.
Hoje nós estamos aqui em Brasília, mais um acampamento Terra Livre, né? Trazendo a nossa reivindicação, né? Se reunimos com vários povos do país, nós estamos reunidos aqui. O que a Atiguaçu, o povo Guarani, trouxe aqui, o que acontece, a violência no nosso território, né? A morte que acontece, assassinato, né? Massacre, ataque, né? Pelo pistoleiro, pelo próprio segurança do Estado. Isso acontece porque é falta de demarcação do nosso território. A gente sem território, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem vida, então sofre com a situação, com a falta de demarcação. E a gente, até no momento ainda, os indígenas Guarani Kaiowá não tem território, vive na retomada, não tem terra demarcada, então a gente pega isso para que demarque. Então isso a gente está trazendo para cá para não acontecer mais o assassinato que aconteceu com o nosso povo. Né? Só o ano passado foram 4 assassinatos, né, por falta de demarcação. Né?
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, afirma que até o mês de março deste ano, cerca de 76 terras indígenas estão prontas para serem homologadas e aguardam apenas a assinatura do presidente Lula. Outras 34 dependem do ministro da Justiça para a emissão da portaria de declaração. A luta dos povos pela demarcação dos territórios e a resistência frente a projetos de mineração, agronegócio, empreendimentos imobiliários e vários outros projetos, assim como a criminalização das lideranças, foi denunciado pela cacique Uruba Pataxó do Sul e Extremo Sul da Bahia.
Uma das principais reivindicações é o conflito territorial que nós estamos enfrentando pelas forças da milícia organizada, onde que é político, polícia, e tudo envolvido, fazendeiros, que vem querendo exterminar o nosso povo lá no extremo sul. Ontem mesmo a gente sofreu uma grande represália dentro do território, onde expulsaram o nosso povo à força de bala dentro da grande retomada do nosso território. E a Força Nacional presente que fez só recuar com medo, a gente não sabe o que está acontecendo. E hoje, nós, liderança do extremo sul da Bahia, a maioria está sendo incriminalizado, está sendo presos, tem uns que estão encarcerados, outros estão presos domiciliar, está lutando pelo seu território, pelo nosso território, da nossa ancestralidade.
Organizado pela APIB, o ATL deste ano tem como tema Nosso Futuro Não Está à Venda, a Resposta Somos Nós. Uma mensagem clara e endereçada aos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, a quem deixam o recado: toda decisão que abre caminho para a violação será lembrada como cumplicidade com a continuidade do neocolonialismo sobre os nossos povos e territórios. As atividades do acampamento vão até a próxima sexta-feira, 10 de março. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E lideranças indígenas de Roraima participam da marcha do 22º Acampamento Terra Livre em Brasília. Durante a mobilização, as delegações seguiram em direção ao Congresso Nacional e reforçaram a importância do diálogo com o governo federal. Confira com Luana de Oliveira.
Lideranças indígenas de Roraima estão participando nesta semana das mobilizações do 22º Acampamento Terra Livre em Brasília. O evento reúne povos de diversas regiões do país em defesa dos direitos indígenas e da proteção dos territórios tradicionais. Na última terça-feira, as delegações realizaram uma marcha em direção ao Congresso Nacional. Durante o ato, os participantes repetiam a frase: "Nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós", reforçando a mobilização em torno das pautas indígenas. Como a trajetória histórica de luta, os povos indígenas de Roraima seguem na linha de frente na defesa dos territórios e no enfrentamento às ameaças que persistem na região. Além da participação na marcha, as lideranças também estiveram em reuniões institucionais, entre elas o encontro no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde foram discutidas políticas de financiamento e apoio às comunidades indígenas. O coordenador regional da região Surumu, Nazareno Macuxi, participou da roda de conversa com o tema Salvaguardas Socioambientais e Revisão das Políticas dos Bancos Multilaterais. Durante o debate, ele destacou a importância do respeito ao protocolo de consulta dos povos indígenas.
Se falar de um tema desse nível é muito importante para nossas comunidades, para o nosso povo. Mas também peço, né, que os bancos possam apoiar, né, de forma como nós queremos. Então colocou alguma liderança aqui, às vezes já vem lá de cima para baixo ou lá de fora para dentro. Não é como os povos indígenas, como nós queremos. Já chega para ti, querendo que a gente segue aquilo como já vem feito lá de fora para dentro. Então, hoje nós temos, né, na Roraima, nós temos o protocolo de consulta. E queremos que seja respeitado, né, todo o processo nosso, né, para a gente poder apoiar, né, essas iniciativas.
Outra liderança presente no evento é Luderlina Macuxi, da região das Serras. Ela falou em nome do estado de Roraima e fez um apelo ao governo federal pelo reconhecimento dos direitos dos povos originários.
Diante dessa grande mobilização, o estado de Roraima vem ecoar sua voz junto a este povo brasileiro e dizer ao presidente Márcio Lula da Silva que reconheça de verdade o direito dos demais povos originários. Pedimos a demarcação que está há 10, 20, 30, 40, 50 anos, presidente. Homologue as terras indígenas. Resista às terras indígenas.
O Conselho Indígena de Roraima, por meio do Fundo Indígena Ratô, também participou de uma roda de conversa sobre financiamento direto e autonomia financeira para o fortalecimento da Amazônia indígena. Durante a atividade, representantes destacaram que iniciativas como o fundo contribuem para fortalecer projetos locais e garantir que os recursos cheguem diretamente às comunidades. Segundo as lideranças, o fortalecimento da autonomia financeira está diretamente ligado à proteção dos territórios, à valorização dos conhecimentos tradicionais e à garantia dos direitos dos povos indígenas. indígenas. O acampamento Terra Livre é considerado a maior mobilização indígena do país e reúne anualmente milhares de participantes em Brasília para debater políticas públicas e defender os direitos dos povos originários. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, combate a pragas em plantações de bananas são intensificadas em Parintins.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a cheia pode aumentar o risco de acidentes com animais peçonhentos, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Além da falta de abrigo, entulhos acumulados próximos às residências atraem animais que encontram nesses locais alimento e proteção. Yuri Bezerra traz as informações.
A cheia dos rios na Amazônia altera o comportamento de animais peçonhentos como escorpiões e serpentes. Eles se aproximam das áreas urbanas em busca de abrigo. Esse contato maior com seres humanos aumenta a ocorrência de acidentes domésticos, alerta a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Durante esse período, os espaços secos onde esses animais normalmente se escondem tornam-se escassos. Segundo Helder Figueira, da Diretoria de Vigilância Ambiental da FVS, a aproximação das casas se torna mais frequente, elevando o risco de acidentes.
Nesse período que ocorre a maioria dos acidentes com animais peçonhentos. Isso porque você tem menos terreno seco disponível para que esses animais se abriguem e eles acabam se aproximando das casas. Essa é uma das características dessa época do ano. Quando eles se aproximam da casa, o contato, a proximidade com o ser humano é maior e com isso a ocorrência de acidentes é mais frequente.
Além da falta de abrigo, entulhos acumulados próximos às residências atraem os animais que encontram nesses locais alimento e proteção.
É importante salientar também que esses animais às vezes são atraídos por entulhos que servem de abrigo tanto para os animais quanto para o alimento desses animais, que geralmente são pequenos insetos ou pequenos vertebrados. Então é importante que você não acumule resto de tijolo, de telha, por exemplo, próximo de casa, e quando você for manipular esses objetos, esses entulhos, é importante que você se proteja. Se você for picado por uma serpente ou por um escorpião, é importante que você procure um serviço de saúde, não se automedique, porque eles podem agravar com o tempo. Existe um tratamento adequado. Se você for atendido adequadamente e de maneira rápida, você vai ficar curado mais facilmente.
A FVS recomenda atenção redobrada durante a cheia, manter o entorno das casas limpo, evitar o acúmulo de entulhos e usar equipamentos de proteção como luvas e botas. Essas medidas ajudam a reduzir o risco de acidentes com animais peçonhentos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Embrapa iniciou ações de combate à praga em plantações de banana em Parintins. A bactéria não oferece risco à saúde humana, mas reduz a produção e causa prejuízos aos produtores. Confira com Yolanda Mendes.
A Embrapa iniciou uma ação de orientação aos produtores de banana de Parintins, com assistência técnica às comunidades rurais, para combater o surgimento de praga nas plantações. Os trabalhos iniciaram na região da Vila Bentes e Costa da Águia, mas a ação será estendida para outras áreas do interior. A iniciativa reúne técnicos da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, com apoio do supervisor regional da Embrapa, o engenheiro agrônomo Jefferson Luiz Macedo. De porta em porta, o grupo visita as comunidades e orienta produtores que enfrentam prejuízos nos bananais causados pela murcha bacteriana, doença que atinge o sistema vascular de culturas como tomate, batata e banana e comprometem o desenvolvimento dos alimentos. Segundo o engenheiro agrônomo Jefferson Luiz Macedo, em cada localidade a equipe orienta os agricultores sobre o manejo correto de ferramentas e plantas para evitar a propagação da doença.
Fazendo um levantamento preliminar, certo, de um problema que foi detectado nessa região, que é uma doença que não tem cura, murcha bacteriana da banana. Estou orientando os produtores, certo, de o que eles precisam fazer nesse momento agora já, a doença ela não se propague para outras localidades abaixo do Rio Amazonas, no município de Parintins. Então, parceria estratégica, importante, a Embrapa como uma instituição de pesquisa que trabalha com o desenvolvimento de novas variedades, né? E a gente tem um certo conhecimento sobre esse problema. A gente tem trabalhado muito essa questão de doenças de folha, né? Como a cicatoca negra, a cicatoca amarela, o mal do Panamá, mas aqui está dando um outro problema, certo? Que é um problema que tem dizimado bananais.
A bactéria não oferece risco à saúde humana, mas reduz a produção de banana e causa prejuízos aos produtores. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Fundo Brasil abre edital para iniciativas populares que promovam justiça climática, trabalho digno e transição justa na Amazônia Legal. Serão selecionados até 35 projetos de coletivo e organizações de trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e trabalhadores precarizados dos meios urbanos e rural da Amazônia Legal brasileira e na região Nordeste têm oportunidade de obter recursos para viabilizar ações de mitigação à crise climática em seus territórios. A iniciativa é do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que vai apoiar até 35 projetos focados em justiça climática e transição justa por meio do edital Soluções Climáticas a partir da base. Serão apoiadas propostas de defesa do direito à terra e ao território, dos modos de vida tradicionais, de construção de salvaguardas socioambientais, promoção de ações de sociobioeconomia, fortalecimento de reservas extrativistas, de propostas de reforma agrária popular, entre outras ações de base comunitária, como explica Ana Valéria Araújo, diretora executiva do Fundo Brasil.
O objetivo do edital Soluções Climáticas a partir da base é apoiar propostas de enfrentamento da crise climática que estão sendo criadas por grupos e comunidades nos territórios da Amazônia, do Nordeste e todas as demais regiões do nosso país. O propósito desse edital é justamente fortalecer as iniciativas que já estão em curso e ainda permitir que novas soluções sejam criadas e implementadas. O edital busca apoiar prioritariamente um público de organizações e de coletivos de povos indígenas, de quilombolas, de comunidades tradicionais em geral, assim como também os coletivos de trabalhadores das cidades, dos campos, das águas e das florestas, principalmente aqueles mais precarizados nos seus direitos e nas suas condições de trabalho.
Ana Valéria ressalta ainda sobre a implementação dos recursos, que são bem simplificados, e os representantes dos projetos selecionados têm acesso direto a uma pessoa da equipe do Fundo Brasil para ajudar a lidar com os trâmites.
Quando a gente fala da implementação dos recursos, a primeira coisa a destacar é que para o Fundo Brasil é muito importante reduzir a burocracia nas doações. Os nossos processos são bem simplificados e os representantes dos projetos selecionados têm acesso direto a uma pessoa da nossa equipe que ajuda a lidar com todos esses trâmites. As nossas doações são em geral feitas em duas parcelas, uma bem no início do projeto e outra mais ou menos na metade do período, depois que o grupo apoiado entrega o primeiro relatório sobre o trabalho que tiver sido realizado. Uma outra informação importante é que esse recurso é para apoio institucional, ou seja, ele pode ser usado de forma bem flexível, segundo as prioridades definidas pelo próprio grupo. A nossa equipe vai fazer um acompanhamento individualizado e vai estar bem próximo e disponível ao longo de todo o projeto. A ideia é justamente ajudar cada grupo, quando necessário, a atingir seus objetivos da forma mais descomplicada possível.
As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio de 2026. Podem se inscrever grupos, coletivos, sindicatos, movimentos sociais e organizações brasileiras sem fins lucrativos, mesmo que não possuam formalização ou CNPJ, como pontua Ana Valéria.
Para se inscrever no edital, basta preencher um formulário que está no site do Fundo Brasil, que é fundobrasil.org.br. Nessa etapa inicial de inscrição, não é necessário nenhum outro documento, mesmo para os grupos que não possuem um CNPJ. Procure o edital Soluções Climáticas a partir da Base, que está em destaque logo na página inicial do site. E uma última recomendação que a gente sempre faz, é muito importante não deixar para a última hora, justamente para que a nossa equipe possa ajudar e tirar dúvidas sobre a inscrição. No último dia, esse suporte fica bem mais difícil.
Pela segunda vez, o edital reúne duas linhas de ação temáticas do Fundo Brasil: Raízes, Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, e Labora, Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. Desta forma, incentiva o trabalho em rede e a colaboração entre causas que têm afinidades entre si. Cada organização pode receber 50 mil ou até 100 mil, de acordo com a natureza do projeto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
E a Igreja Católica voltou a chamar atenção para a violência sexual contra crianças e adolescentes em Manaus. Movimentos atuam para não se calarem diante das violações e para apoiar famílias, instituições e a sociedade. O bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, acompanha os movimentos que atendem à causa da cidade e no interior e afirma que, embora essa seja uma realidade que não deveria existir, a sociedade precisa enfrentar o problema de forma direta e coletiva. O bispo também defendeu a construção de uma cultura do cuidado com ações organizadas, formação e políticas públicas efetivas.
Mesmo compreendendo que a gente não deveria lutar por uma causa que não deveria existir, a violência contra crianças e adolescentes, mas como ela existe, ela se amplia, ela se ramifica, a Igreja Católica, ela é presença para não se calar, a ajudar as famílias, a sociedade, as instituições no enfrentamento da violência sexual para uma cultura do cuidado. Cuidado, a proteção é um dever de todos nós, ao mesmo tempo o direito à proteção, ele é um direito fundamental.
Dom Hudson destacou ainda os desafios da região amazônica. As grandes distâncias, o acesso difícil e a falta de estrutura em áreas isoladas dificultam a proteção das vítimas. Ele citou também a região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia como um ponto crítico para o tráfico e exploração sexual de menores.
O nosso distanciamento geográfico, eles são inúmeros, então a implantação dos serviços fundamentais, dos equipamentos sociais, em muitos municípios do estado, eles ainda são ineficientes, apesar de a gente já ter conselho tutelar em todos os municípios, a gente ter CRAs, a gente ter CREAs implantados. Mesmo assim, as distâncias geográficas, a logística, o acesso das comunidades mais distantes, acarretadas ainda pelos impactos das mudanças climáticas, fazem com que comunidades fiquem isoladas e muitos gritos de crianças e adolescentes sejam silenciados.
Manrose Bertoldo, da Rede Um Grito Pela Vida, alertou para o aliciamento de meninas no interior com falsas promessas de estudo e trabalho. Segundo ela, a informação é uma das principais formas de prevenção.
A Rede Um Grito Pela Vida, aqui na região da Amazônia, desde seu trabalho inicial, tem atendido diversos casos. E muitos deles para fins de abuso sexual, de exploração sexual e também para o trabalho escravo. Então a gente precisa entender esses processos para poder fazer cada vez mais o trabalho de prevenção.
Dados recentes reforçam o alerta. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que o Brasil registrou 87.545 casos de estupro em 2024, sendo 61% das vítimas crianças e adolescentes. No Amazonas, o cenário preocupa. Foram 1.551 casos no mesmo ano, aumento de 41,5% em relação a 2023. Entre 2020 e 2024, o estado somou mais de 10 mil notificações de violência sexual contra esse público. Com produção textual de Rafaela Amorim. E base para conservação de peixe-boi foi instalada em Oriximiná, no Pará. A base do projeto SOS Peixe-Boi da Amazônia abre as portas de estrutura física e busca expandir as ações de conservação da espécie no Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, inaugurou nesta terça-feira a base física do projeto SOS Peixe-Boi da Amazônia, no município de Oriximiná, no Pará. O novo projeto de preservação, que acontece em parceria entre o governo do estado e empresa privada, em colaboração com o Instituto Igarapé Nhamundá, busca expandir as ações de conservação da espécie no Pará. A iniciativa faz parte do componente de biodiversidade do licenciamento ambiental e prevê apoio direto a políticas públicas de proteção do animal e de ordenamento territorial em um acordo que contempla o Instituto Igarapé Nhamundá em Oriximiná. E assim, fortalece o projeto SOS Peixe-Boi da Amazônia. Durante a entrega, Rodolfo Zalubasti, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, destacou a relevância da conservação da espécie nos territórios amazônicos.
O tema realmente é um tema muito, acho, especial, porque ele envolve não somente o componente de uma conservação de uma espécie com uma função ecológica extraordinária, né, conhecida como Jardim Negro da Amazônia, mas também, acho, uma temática simbólica de preservação de uma espécie amazônica que representa muito bem. Né? Hoje a gente vê várias nossas crianças na capital, muito mais afetas ao rei leão ou ao urso panda, né, que são animais que são de outra realidade, e a gente tem esse dever, né, também de mostrar a importância das espécies amazônicas. Né?
Nos últimos anos, a SEMAS, em conjunto com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, GRAESP, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, vem fortalecendo sua atuação de conservação da espécie por meio de operações de resgate. Um outro fator importante é que essa iniciativa também vai apoiar no resgate, reabilitação e destinação de filhotes órfãos, além de promover atividades educativas com comunidades ribeirinhas. Rodolfo Zalubasti reforça que a integração entre o Estado e o projeto desenvolvidos pelas comunidades fortalece as políticas públicas ambientais no Pará e garante avanços significativos na conservação da espécie ameaçada de extinção.
Nós temos, na verdade, um envolvimento muito grande, eles já realizam esses resgates há muito tempo, e isso chegou na SEMA com muito mais frequência, a gente percebe que as ocorrências estão tornando mais frequentes, e sempre que nós demandamos um apoio do GRAESP, o GRAESP esteve lá e fazendo resgate, a gente sabe o custo que isso tem. Acho que cada voo, o sobrevoo essa região até Belém custa em torno de 20, 25 mil reais, faz toda a operação. Então é de fato assim, uma importância muito grande. Eu acho que isso também me sensibilizou a apoiar iniciativas já existentes nesses locais de ocorrência. Né? Se vocês já estão aqui, fazem esse cuidado, né? Acho que o justo é o Estado olhar para vocês, né? Funcionar de estruturar melhor para que vocês possam continuar desenvolvendo esse trabalho. Né? E eu acho que não é só o trabalho de conservação da espécie, como disse o Messias, um trabalho de educação, um trabalho de educação ambiental, um trabalho de sensibilização ambiental extraordinário realizado aqui.
O projeto está estruturado em dois eixos, que é a construção da base, o manejo especializado de filhotes e ações de educação ambiental, que reforça a integração entre conservação da biodiversidade e a participação comunitária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, as rádios católicas que evangelizam e comunicam fé e vida nas ondas da nossa querida do mundo e da grande mídia, é a trégua, o cessar-fogo, pelo menos assim oficialmente falado, desse conflito Estados Unidos e Israel de um lado versus Irã do outro lado. Por que eu digo que é aparente trégua ou aparente cessar-fogo? Porque para muitos analistas, na verdade, é o fim da guerra que os Estados Unidos já entenderam, mas para não sair por baixo na história, dizer que é uma trégua, é uma concessão para que possa haver mais entendimento, etc., esse discurso. Mas, na verdade, eles perderam a guerra, não imaginavam tamanha resistência e esperteza das forças iranianas em resistir, em fechar o Estreito de Hormuz e assim fazer disparar o preço do petróleo e fazer toda uma chiadeira internacional por conta da economia, por conta do preço do combustível. Sobe o combustível, sobe os fretes, sobe os alimentos e assim dá uma crise global que já dura semanas. É claro que Israel gostaria de continuar bombardeando o Irã, continuar a guerra com a força dos Estados Unidos, mas uma vez que os Estados Unidos se retiram, Israel também tem que se retirar. Tudo isso para a gente perceber como a guerra, de fato, traz consequências negativas, mortes, prejuízos e a guerra das narrativas também, que acontece na grande mídia e em tantos outros lugares, especialmente nas mídias digitais. A gente espera agora que, uma vez que esse conflito cessar fogo, que na verdade tudo indica que é o parar da guerra, que esse conflito pare, as coisas normalizem e sempre se caminhe mais pelo viés do diálogo, da diplomacia e do entendimento. É claro que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, normalmente, as suas estranhezas, para muitas loucuras, pode a qualquer momento surgir com outro conflito, outra guerra em algum canto do mundo. A gente espera que isso não aconteça. Mudando de assunto, os estados estão já na sua corrida com os pré-candidatos na região amazônica também. Quem apoia quem segura a mão de quem solta a mão de quem, ninguém solta a mão de ninguém ou solta a mão de todo mundo. A gente começa a ver amigos que se afastam, adversários que se aproximam, e assim o jogo político, quem Bolsonaro, Flávio Bolsonaro vai apoiar, quem Lula e o PT vão apoiar ou não nos estados e também nos municípios. Isso reflete também na política a nível federal, as campanhas que nós vamos acompanhar, as pesquisas que já demonstram intenção de voto. Ainda é um pouco cedo, mas já dá para perceber como essa campanha política já está bastante polarizada, tanto a nível federal como em muitos estados da federação. Que Deus dê sabedoria aos nossos eleitores para que possamos fazer boas escolhas. Vale a pena ler e meditar a doutrina social da Igreja, sobretudo a última carta do Papa Leão, de Lexite, e que também foi escrita, ou o início dela foi escrita pelo Papa Leão, pelo Papa Francisco e concluída pelo Papa Leão. Querido ouvinte da RNA, uma ótima noite, semana, uma ótima Páscoa, feliz Páscoa para você, que a luz do ressuscitado nos dê esperança de vida nova e de construirmos bons caminhos para a nossa querida Amazônia. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.427 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Adis Pézia, Luana de Oliveira, Laísa Maia, Daniela Pantoja, Rafaela Morim e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.